no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Sistema de Proteção da Amazônia alerta que região apresenta baixo índice de chuva. Poder Judiciário inicia atendimento em pontos de inclusão digital em Santarém. Campanha Praia Nossa, o lixo é seu, é realizada em Parintins. E Gincana do Conhecimento mobiliza estudantes no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia.
Iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia, trazendo para você que o Poder Judiciário do Pará iniciou atendimento em pontos de inclusão digital na região metropolitana de Santarém. Belterra, Mojuí dos Campos e Vila de Curuai, no Lago Grande, devem ser beneficiados pelo projeto que amplia acesso aos serviços do Tribunal. Confira, Colégio de Costa.
Os três municípios da região metropolitana de Santarém, Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos, estão iniciando os atendimentos aos jurisdicionados da comarca de Santarém por meio dos três pontos de inclusão digital, os PIDs, definidos em convênios entre o Tribunal de Justiça do Pará e prefeituras locais. O objetivo é ampliar o acesso aos serviços do judiciário paraense às populações que não possuem unidades e comarcas nos seus municípios ou nos quais os fóruns fiquem localizados a grande distância de comunidades mais isoladas. O juiz Gabriel Veloso, diretor do Fórum de Justiça de Santarém, aponta que a iniciativa visa proporcionar melhor atendimento jurídico à população dessas localidades.
Na nossa região, especialmente na comarca de Santarém, nós temos a comarca de Santarém que abrange o município de Santarém, o município de Belterra e o município de Mojuí dos Campos. Tudo é feito pela comarca de Santarém, o atendimento jurisprudencial, visando proporcionar o melhor atendimento à população, junto com o CNJ, o Tribunal de Justiça, vem implementando os pontos de inclusões digitais nessas localidades, que é uma extensão dos fóruns das cidades, vamos falar assim, mães que prestam esse atendimento jurisprudencial, jurisdicional, e lá as pessoas terão atendimento jurídico.
No caso de Mojuí e Belterra, os PIDs evitam uma viagem para atendimento no Fórum de Santarém, já que os dois municípios pertencem a essa comarca. O mesmo acontece com o terceiro PID, que funciona em um dos cinco distritos de Santarém, no caso Vila de Curuai, para atendimento de todas as localidades da região do Lago Grande, como explica o juiz.
Os PIDs na nossa região funcionarão assim. Um, na Vila do Curuai, que é a maior cidade da Calha Norte, na região de Rios, do município de Santarém, aonde poderá atender várias pessoas, como por exemplo a Vila Socorro, aquela região toda ali. No município de Belterra, a população de Belterra, e um PID também para a população de Mojuí dos Campos. Na Vila do Curuai, o PID funcionará na subprefeitura, no município de Belterra funcionará na prefeitura e na cidade de Mojuí dos Campos o PID funcionará na Casa dos Conselhos, no centro.
Assim, moradores e advogados dessas três áreas da região metropolitana de Santarém podem consultar o andamento de seus processos, participar de audiências online e outras atividades que necessitem de um contato com magistrados ou servidores do Fórum de Santarém, como destaca Gabriel Veloso.
Por exemplo, a população quiser saber do seu processo, quiser ter informações em tempo real, em vez de se dirigir ao fórum, ela poderá se dirigir ao PID, aonde a pessoa está lá treinada, irá realizar as consultas e repassar as informações. Além disso, se por acaso você estiver na região do Curuai, do município de Belterra e do município de Mojuí, for intimado para participar de uma audiência, como parte ou como testemunha, você pode se dirigir uns dias antes ao PID, comunicar essa intimação e pedir para realizar a sua audiência lá. Essa pessoa que vai estar lá trabalhando, treinada, vai entrar em contato com o Santarém e a sua audiência será feita através de videoconferência. Você vai estar lá na cidade de Mojuí, na cidade de Belterra e na Vila do Curuai.
Os pontos de inclusão digital funcionam em parceria com as prefeituras que oferecem local e servidores, enquanto que o judiciário oferta o mobiliário e os equipamentos tecnológicos. Nas localidades, os PIDs devem ser inaugurados na próxima semana, nos dias 16 e 17. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Jovens ribeirinhos e indígenas participam de vivência formativa em território de Várzea, em Santarém. O encontro participativo discutiu reflexões das mudanças climáticas nas regiões da Amazônia e reuniu jovens de 8 comunidades e instituições. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Jovens de 8 comunidades e representantes de 6 instituições participaram de um intercâmbio na comunidade Taparamiri, na região de Várzea, em Santarém, no Pará, para discutir reflexos das mudanças climáticas nas regiões da Amazônia. A primeira edição da vivência formativa em território de Várzea, organizado pela Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente Sapopema e o Projeto Sol de Alegria, ou PSA, no âmbito do Projeto VAC Tapajós, teve o objetivo de promover o intercâmbio entre a juventude das comunidades para fortalecer a apropriação do tema aos atores mais impactados por essa transformação do clima. De acordo com Socorro Pena, professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, essa integração também é um momento educativo, pois visa dar continuidade ao processo de formação socioambiental, principalmente relacionado às mudanças climáticas.
Esse momento ele é muito importante de integração, porque nós estamos aqui com pessoas do Tapajós, do Arapiuns, da Várzea, e cada projeto, cada comunidade vem desenvolvendo um processo educativo para a sociedade em si, para as comunidades entenderem o que acontece com essas mudanças que nós estamos vivenciando nos últimos tempos. A escassez do pescado, a dificuldade de acesso a algumas comunidades, porque o período está mais seco, o período está mais cheio, o calor aumenta. Então, isso são reflexos de uma intervenção humana. As mudanças climáticas, elas não acontecem por acaso, elas acontecem porque há uma intervenção humana de diferentes formas. Então, esse momento que nós estamos vivenciando de integração, ele também é um momento educativo e ele aponta para que a gente possa, cada vez mais, junto às nossas comunidades, às nossas organizações, dar continuidade a processos de formação da consciência socioambiental da sociedade.
Sobre as atividades, por meio de desenhos, os participantes indicaram quais as maiores dificuldades potencializadas pela alteração do clima nas suas respectivas comunidades. Entre elas, a intensificação do fenômeno das terras caídas, calor e impactos na pesca. Para Jaqueline Mota, professora na comunidade Aracampina, essa experiência foi muito importante para os multiplicadores.
Para mim, hoje, é um grande aprendizado. Como professora de matemática e ciências, para mim, hoje, o que eu vou levando daqui é um aprendizado para explicar para os meus alunos sobre as mudanças climáticas. E por que não trabalhar isso dentro da minha disciplina, dentro da realidade de cada aluno? Então, eu quero agradecer aqui a cada um da equipe, né, que hoje trouxe isso para as comunidades e que eu creio que a partir daqui os alunos terão mais empenho ainda para divulgar o que acontece nas comunidades, as mudanças, tudo que ocorre sobre os fenômenos dentro da comunidade. Então, para mim, é um grande prazer hoje estar junto com a equipe aqui do Aracampinas, né, nesse aprendizado tão grande que é da Sapopema, junto com as outras entidades.
O momento também foi importante para concluir mais uma etapa da jornada de fortalecimento das iniciativas nos territórios amazônicos, que contemplou as capacitações para produção audiovisual, produção de texto para redes sociais e tecnologias digitais. Fábio Pena, coordenador de Educom do PSA, destaca a importância dessas atividades nas comunidades.
Bom, o projeto Vozes do Tapajós sobre mudanças climáticas é essa proposta de engajamento das comunidades tradicionais da Amazônia, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, enfim, o conjunto da sociedade que muitas vezes fica afastado dos debates sobre a crise climática, mas ao mesmo tempo é a população que na realidade está mais afetada pelas alterações do clima, essas alterações da relação com a natureza, porque eles dependem mais diretamente dos recursos naturais, dessa relação com a natureza para sobreviver. Então a gente está fazendo, depois de vários seminários, vários debates, indo para as bases, através das organizações parceiras, para cada vez mais engajar as comunidades na discussão. E uma das formas que a gente tem encontrado de fazer isso é estimulando a produção audiovisual das comunidades, estimulando a produção de vídeos, ou seja, de narrativas em que as próprias pessoas do território podem falar o que elas estão pensando, o que elas estão entendendo sobre a questão climática.
A iniciativa faz parte da estratégia de capacitação para empoderamento de jovens de comunidades tradicionais, ribeirinhas e indígenas da Amazônia e integra as ações da coalizão Vozes do Tapajós pela Ação Climática Justa e do projeto Águas do Tapajós, TNC. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sistema de Proteção da Amazônia alerta que grande parte da região apresenta baixo índice de chuva. Os próximos meses serão de altas temperaturas. Saiba como economizar no consumo de energia. Os detalhes com Yolanda Mendes.
Segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, grande parte da região apresentará índice de chuvas abaixo do nível neste trimestre, prolongando a estação seca e as altas temperaturas. O índice no segundo semestre traz o aumento das temperaturas, que podem facilmente ultrapassar os 33 graus, com sensação térmica acima dos 40 graus. Numa análise dos últimos 7 anos, a Amazonas Energia identificou que o mês em que houve o maior consumo de energia elétrica foi setembro de 2022. O consumo de energia durante o verão cresce em média 13,73%, pois os aparelhos de ar-condicionado e ventiladores são mais utilizados. Além destes aparelhos, geladeiras e freezers também passam a ser muito mais exigidos. O diretor técnico do interior e diretor institucional da Amazonas Energia, Hadi Gomes, explica que nos meses de temperaturas mais elevadas, o impacto pode chegar até 50% de aumento na conta de energia elétrica.
Quando chega esse período de alta temperatura no Amazonas, o consumo de energia ele aumenta bastante. Todo mundo usando refrigeração, usando muito ar-condicionado, ventilador e outros equipamentos. E os equipamentos que refrigeram, no caso geladeira e freezer, também trabalham um pouco mais para poder trazer para aquele ambiente normal. Então, certamente aumenta muito o consumo nesse período.
Segundo o Hadi, aparelhos de ar-condicionado têm consumo de energia bem parecido aos de chuveiros elétricos. A diferença está no fato de um ficar ligado por muito mais tempo que o outro. É fundamental limpar periodicamente os filtros do ar-condicionado.
Abrir menos geladeira, verificar se a sua geladeira realmente está com a borracha, está vedando certinho, se seu ar-condicionado está limpo, está com filtro arrumadinho, isso tudo faz com que o consumo se estabilize. Quando você está com ar-condicionado sem manutenção, com sua geladeira com a borracha comprometida, certamente isso aumenta muito o consumo de energia para cada um.
Ainda conforme o diretor técnico, o que muitos costumam fazer e não é aconselhável é desligar o ar-condicionado assim que for atingida a temperatura. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, campanha Praia Nosso Lixo é Seu é realizada em Parintins.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E o que podemos fazer para combater a pobreza menstrual? A primeira iniciativa é falar sobre o problema nos espaços públicos. Menstruar é um processo natural do nosso corpo. Informação é uma forma de ajudar.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Campanha denominada Praia Nossa, o Lixo é Seu é realizada no município de Parintins, no Amazonas. A iniciativa terá o apoio da Marinha e da Soamar. As informações com Neucenino Santarém.
A campanha Praia é Nossa, o Lixo é Seu, realizada todos os anos no período do verão pela Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, SEDEMA, terá em 2023 a parceria da Marinha do Brasil e Sociedade Amigos da Marinha, Soamar, Parintins. O objetivo da campanha é conscientizar os frequentadores para o descarte correto dos resíduos produzidos nas praias. E para que isso seja feito, os banhistas serão orientados a recolher garrafas, embalagens de refrigerantes, de sucos, água, sorvetes, bolachas e todo o resíduo produzido durante o passeio. Nos principais portos e marinas de saídas de embarcações e lanchas, a Marinha do Brasil e Somar vão se unir à SEDEMA no trabalho de orientação, apoiando as ações que buscam reduzir os impactos que o lixo causa ao meio ambiente. De acordo com o capitão-tenente Washington de Souza, a Marinha já vem trabalhando em prol da conscientização da preservação do meio ambiente. A campanha vai fortalecer ainda mais esta causa.
Quando fui procurado, de pronto, disse que a Marinha se disponibilizaria a participar desse grande evento em prol do município. Na verdade, a Marinha já vem estipulando datas de limpeza para a limpeza mundial do meio ambiente. E com isso a gente costuma conscientizar mais as embarcações quanto ter um saco de lixo para recolhimento do lixo produzido a bordo, quanto ao descarte de óleo nos rios. Mas essa parte da limpeza das praias também é importante, sim, porque tudo que for realizado para preservar a nossa fauna marinha é válido.
O Washington de Souza ressaltou ainda o apoio às ações voltadas ao meio ambiente.
Pode contar sempre conosco, estamos à disposição nessa empreitada de apoiar o município a conservar as suas praias e conscientizar os banhistas de que o lixo realmente não pode ser deixado na areia, porque qualquer chuva, um vento, pode jogar para os rios e aí prejudicar a nossa fauna.
O secretário de Meio Ambiente do município, Alzenilson Aquino, reforça o principal trabalho da campanha A Praia é Nossa, o Lixo é Seu.
O principal trabalho que a gente enfoca é com relação aos resíduos que são deixados nas praias. Então a gente vem fazendo essas campanhas e agora nesse período de verão a gente vai intensificar. E aí nós temos essas parcerias que a gente firma sempre com o Garralha Ambiental, a Capitania dos Portos, agora os amigos da Marinha também, né? A gente faz aí essas ações conjuntas e com o apoio da comunidade e principalmente do meio de comunicação, levar essas informações para que as pessoas não deixem os resíduos nas praias, principalmente a questão das garrafas. E aí a gente reforça a importância de todo mundo tomar para si essa responsabilidade, e como nós temos essa campanha aqui, a praia é nossa, mas o lixo é seu, então você é responsável por esse resíduo que você leva para a praia. E a gente pede que os banhistas levem suas sacolas, coletar os resíduos e possam trazer e fazer a destinação correta.
Com a colaboração de Samuel Vieira, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Segunda Gincana do Conhecimento, Saeb mobiliza estudantes das escolas públicas do Careiro, no Amazonas. A coordenação também tem realizado a aplicação de simulados. Saiba mais com Anderley Oliveira.
A Gincana do Conhecimento do Saeb está sendo realizada pela Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação do Careiro para reforçar a importância deste exame para a avaliação de desempenho da educação básica. O exame é realizado em anos ímpares e leva em consideração as disciplinas de língua portuguesa e matemática. A coordenadora de avaliações da SEMED, Ivanir Almeida, explica que a Gincana tem como propósito medir a preparação dos alunos para o exame.
Essa gincana, ela tem por objetivo avaliar como é que estão os alunos, qual o nível de aprendizado deles, o quanto eles já estão preparados para o dia da avaliação do Saeb, que o período de avaliação do Saeb é do dia 23 de outubro ao dia 3 de novembro.
Almeida afirma que o exame também é realizado de forma diferenciada com a educação infantil.
No caso da educação infantil, como a Suelen acabou de falar, é uma avaliação amostral. Não são avaliados os alunos, as crianças, e sim os diretores, né, os gestores das creches, dos CMEs. E no caso também é avaliado componente curricular de ciências da natureza e ciências humanas, e também é feito de forma amostral. A gente só toma conhecimento das escolas que serão avaliadas uma semana antes.
Além da gincana realizada entre as escolas organizadas por áreas, a coordenação também vem realizando a aplicação de simulados no intuito de preparar os estudantes para a prova. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Higinho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, analisando a situação política e social do nosso Brasil, vem espontânea uma pergunta. O que nós, como cristãos, podemos e devemos fazer para que a vida social seja melhor para todos? Do jeito como está nossa vida em sociedade, não é vida. Temos que acabar com a violência, com a exploração, com a mentira, com as injustiças, com a corrupção, com a insegurança e mais com tantas situações que infernizam a vida dos indivíduos, das famílias, das comunidades e de todo o conjunto da sociedade. Nós temos a solução para transformar este inferno, se não num paraíso, pelo menos num lugar vivível, onde possamos saborear um clima de paz, de tranquilidade, de amizade e de confiança. Para que isso aconteça, é necessário e suficiente viver como cristãos, como nós professamos, viver como seguidores de Jesus Cristo, mas seguidores de verdade e não de papo furado. A vivência religiosa ensinada e vivida por Jesus Cristo não foi um conjunto de normas, de ritos, de orações, de práticas religiosas. Jesus ensinou que Deus quer amor concreto, amor de poucas palavras e de gestos concretos e eficazes para resolver os problemas das pessoas, das famílias, da sociedade e do universo todo criado por Deus. A salvação pregada e vivida por Jesus não virá pelo número de orações, mas por ter dado de comer a quem tinha fome, de beber a quem tinha sede, etc. Atualmente temos um exemplo concreto de amor ao próximo no Papa Francisco, que está deixando em segundo plano as questões teóricas, dogmáticas e litúrgicas. Está colocando em primeiro plano questões mais profanas, mas também mais humanas, como a paz, a justiça social, os problemas climáticos, etc., deixando em segundo plano todo o resto. Poucos dias atrás foi realizada em Belém a Cúpula da Amazônia. Pois é, nós como cristãos temos um compromisso sério e exemplar, também para com a natureza, da qual a Amazônia é expressão muito significativa. A paz universal, que é o objetivo final do Deus Criador, requer também o nosso compromisso de cristãos. Amigo Rádio 20 da Rede de Notícias da Amazônia, te deixo essas observações que penso úteis para que possamos fazer a nossa parte como cristãos, na nossa vida, na sociedade humana e também no plano divino da fraternidade universal. Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 3.781 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Yolanda Mendes, Liege Costa, Daniela Pantoja e Neucelino Santarém. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.